Sexta-feira, 24 de março de 2020, tá começando o Expresso pelo Vagão 42. Aqui comigo eu tenho o Evo Lima e o Flávio Barbosa para dar notícias maravilhosas para vocês.
Será que é maravilhoso mesmo?
Será? Não sei. Mas será se é?
Então, quem vai começar o jogo da notícia com a gente aqui hoje é o Evo Lima.
O Doug colocou aqui na minha pauta Kim Jong e o número 1. Kim Jong 1.
Não é o número, tá. Não é o nome dele assim?
Não é o número dele.
Fantástico,
com
vamos lá. Não sei se tá todo mundo sabendo, mas tem muita gente desesperada sem saber o que tá acontecendo com a Coreia do Norte. Isso porque, no começo dessa semana, a CNN lançou um comunicado que veio de fontes do Departamento de Inteligência americano, de que o Kim Jong-un, o imperador supremo da Coreia do Norte, passou por uma cirurgia cardiovascular e ele tava à beira da morte.
Ô, louco.
Olha aí.
Isso é o que diz, né, o Departamento de Inteligência americano. O problema é que até agora ninguém conseguiu confirmar nada disso. Ninguém tem notícia se aconteceu alguma coisa com o cara, se não aconteceu, se ele fez a cirurgia, se não fez, se tá vivo, se tá morto, se tá pra morrer. Ninguém sabe absolutamente nada, porque assim como tudo que rola na Coreia do Norte, é tudo muito fechado e é muito difícil você conseguir vazar a informação de lá de dentro e muito, muito mais difícil ainda você conseguir validar e confirmar alguma informação interna lá.
Exatamente.
Com isso tudo, cara, o pessoal começou a especular muita coisa, mas muita coisa. Tipo, tem gente que fala que o cara já morreu, que eles estão sem saber quem que vai assumir o lugar. Lembrando que em 2014 já aconteceu algo semelhante, onde o Kim Jong-un ficou afastado por 6 meses. O cara simplesmente sumiu, ninguém mais via o cara e começou a surgir um rumor de que ele tinha morrido. Um mês depois, ele surgiu, apareceu com a bengala. Ele tava andando de bengala. E aí depois se teve a informação de que a inteligência sul-coreana, né, que fica monitorando ali frequentemente a Coreia do Norte, afirmou que ele tinha passado por uma cirurgia pra remoção de um cisto, né? Então não é a primeira vez que acontece aí do cara dar uma sumida e o pessoal começar a falar que o cara morreu, que enfim, aconteceu alguma coisa com o cara. Sobre a questão da sucessão, vamos supor aí que o Kim Jong-un, de fato, né, viesse a morrer devido a qualquer complicação médica ou qualquer outro motivo. Quem que ia assumir a parada, né? Muita gente não sabe, mas o Kim Jong-un tem um irmão do meio, que é o Kim Jong-shou, que... é, cara, foda, né? Os caras, tudo mesmo nome, né? O que acontece é que esse cara, ele foi impedido de ser o próximo governante do país, simplesmente porque falaram que ele não tem o perfil de governante.
Homicida?
Aí que tá, só pra vocês terem ideia, o que que desclassificou o cara caso aconteça alguma coisa com o Kim Jong-un? Porque o cara é fanático por Eric Clapton e o cara viaja ao mundo seguindo a turnê do cara. Então falaram, ih, opa, você não dá não.
Ué, mas isso é... história de filme, não é possível.
Não, isso é real, cara. Isso é real. O cara é fanático pelo Eric Clapton e ele segue a turnê do cara no mundo inteiro. Então, tipo, ele tá cagando e andando pra Coreia do Norte, tá ligado? Eles já falaram, cara, você não serve, deixa seu irmão aí, e aí beleza. Tirando ele, tinha um outro irmão, que era o irmão mais velho, que era o Kim Jong-nam, que ele era considerado o herdeiro antes do pai morrer, né, do Kim Jong-il morrer. Só que ele saiu da linha de sucessão depois que ele tentou entrar no Japão com um passaporte falso pra visitar a Disney de Tóquio em 2001. E o cara deu uma de Ronaldinho Gaúcho, tá ligado?
Caralho.
Cara... Nossa, e aí o cara tirou... Porque como ele era o mais velho, era pra ele assumir no lugar do pai, né? Só que ele fez essa cagada lá em 2001 e aí tiraram ele. E pra quem não lembra, ele também foi assassinado no aeroporto na Malásia em 2017. E aí qual que é a mais provável que vai assumir ali caso aconteça alguma coisa com Kim Jong-un? É a irmã dele, porque ele tem um irmão, muita gente não sabe, mas é a Kim Yong-jong, que ela é a mais indicada porque ela é a que tá mais presente ali no governo dele. Hoje ela é vice-diretora do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores do país e ela atua também como chefe de gabinete do irmão. Então, todo mundo fala que a mina é linha dura pra caralho, assim como o cara. Tem gente até que diz que ela é mais louca do que ele e ela é a pessoa mais provável aí de assumir a liderança caso ele morra. Agora, o que que... a imprensa internacional tá falando sobre essa questão dele, né? Se aconteceu alguma coisa ou não. Existem sites de pessoas que são desertoras da Coreia do Norte e essas pessoas ficam noticiando coisas do país. Eles estão falando que, na verdade, ele passou sim por uma cirurgia, mas que não teve nada referente à questão cardiovascular nem nada disso, e que ele teve alguma complicação devido à obesidade e o hábito de fumar muito. Já o pessoal da Coreia do Sul, que também tá monitorando de perto, falou que, tipo, cara, a gente não notou nada ainda, tipo, não tem nenhuma confirmação sobre a questão do estado de saúde dele, mas eles afirmam sim que ele passou por uma cirurgia. Já a China, que é aliada do país, não tem nenhuma informação sobre o que aconteceu. E os Estados Unidos, o Trump simplesmente diz que acredita que a informação é falsa. Isso que a informação veio, novamente, do Departamento de Inteligência dos Estados Unidos. Então a real é que ninguém sabe de porra nenhuma. O cara pode estar morto, pode estar vivo, pode estar só de férias, o cara pode estar de quarentena. A questão é que ninguém sabe absolutamente nada, nenhuma informação foi confirmada ainda e se torna um mistério aí sobre o que aconteceu com o gordinho coreano.
O negócio é que a gente tá cagando tanto pra ele quanto pra Coreia do Norte. O medo é só de sair ele e entrar uma pessoa mais louca.
É, né? Entrar a irmã dele, então, que parece, né, ser pior do que ele.
Muito obrigado, Evan Lima. E agora, diretamente de Brasília, as informações com Flávio Barbosa.
Rapaz, falando em não saber de nada do que tá acontecendo, eu vou te falar que o governo federal tá excelente, hein?
Olha, e quem diria que o Vagão estaria falando sobre política, não é mesmo?
Quem diria que...
Exatamente, o nosso colunista político, o nosso comentarista político, Flávio Barbosa, agora traz todas as informações pra gente.
Caralho.
O que tá acontecendo, Flávio?
Eu não sei.
Governo, explica.
Ninguém sabe. Ninguém sabe, brother. Então, ontem, na quinta-feira, deu uma treta da porra, né? Porque saiu o boato aí que foi noticiado em todos os sites de notícia, tudo, que Sérgio Moro falou assim: meu irmão, vou meter o pé, tá ligado? O nosso excelentíssimo presidente, ele tá querendo tirar o cara que é responsável hoje pela Polícia Federal.
Certo.
Pra quem não sabe, coincidentemente, todas essas investigações sobre políticos, incluindo o filho do presidente, passam pela Polícia Federal.
Ah.
Entendeu? E aí coincidiu, não sei porquê, do Bonoro chegar e falar: ei, tirar esse maluco aí, hein?
Tá,
tirar
ok?
Esse maluco aí, tá ok? Esse maluco vai fazer
esse esquema demais, aí, tá ok?
É,
tem que parar isso aí, tá ok?
Investigar a casa do caralho, tá ok? Essa porra aí não vai a lugar nenhum. E aí, só que esse cara, ele é o braço direito do Moro, né? Porque graças aí a uma ação conjunta dos dois é que foi possível a Lava Jato, por exemplo. Tudo que aconteceu e todas as investigações que hoje rodam pela uma operação chamada Lava Toga, não sei por que essa porra desse nome, mas...
Não tente entender o nome de operação da Polícia Federal, não, cara. Não,
eu nunca
tente.
Entendi, mas tudo bem. Que é justamente essa que vai investigar, dentre outros políticos, o filhinho do Bonoro, né?
Opa.
E aí, porra, o Bonoro falou que vai tirar, que não sei o que, que tá querendo alguém mais próximo aí da família Bolsonaro. Por que será, né? O Moro falou assim: mano, se o cara sair, eu vou sair também. Que aí não faz sentido. Como é que eu vou trabalhar aqui? A gente tá nessa operação da porra aí, tamo fazendo essas paradas aí, mas se o cara, como é que eu vou fazer?
Perde toda a moral, a credibilidade do cara, né? Tipo,
entendeu?
Não faz sentido nenhum.
Tapa na cara do Moro e ele dá a operação. Claro que isso aí ficou como se fosse um boato, um rumor, só que, cara, deve ter sido um rumor muito forte, cara, porque tá sendo veiculado em tudo quanto é lugar.
Começou a surgir alguns sites falando que era tudo boato, que não é nada disso, que tá tudo bem, mas, cara, para e pensa no cenário atual, velho. Tipo, sério, o que você acha que é um boato?
Sério, é só você olhar o que aconteceu com o Mandetta lá, cara. Foi boato, foi isso, foi aquilo, foi desmedido.
É só olhar o que aconteceu com todo mundo até agora, tá ligado?
Rodou, tá ligado? Só que nesse caso aí, é ele que vai... Cara, tá falando que vai sair fora e tal, e eu não duvido que isso aconteça muito, muito em breve aí, se tirar o Aleixo da coordenação aí geral da Polícia Federal.
Ele é diretor da Polícia Federal.
Diretor da Polícia Federal. Então, se isso acontecer aí, vai ser isso. Cara, é mais uma bateção de cabeça, mais um estresse totalmente desnecessário. Criado por... Cara, eu nem sei te dizer o porquê, tá ligado?
Normal, cara. Nenhuma novidade até aí. Brasil, 2020, Brasil.
Pode defender a bandeira que quiser, pode falar da ideologia que quiser, sempre a mesma bosta, cara. Agora é isso aí e tá foda. Aquele abraço. Valeu, falou.
Caralho.
Muito obrigado aí, diretamente de Brasília.
Eu falando assim, imaginei, o terno e gravata falando assim, da frente do Palácio Planalto.
Caramba, não valeu, falou. Ai, ai, agora, né, vamos falar de Mercado financeiro.
Caralho, hoje o vagão é tipo, é política internacional, política nacional e mercado financeiro. Mercado
financeiro, exatamente. Porque saiu o relatório trimestral da Netflix. A gente tava conversando sobre a Netflix ontem a respeito do que o pessoal da Globo tava falando da Netflix. Né? Sim. É, cara, é impressionante. Mas assim, a Netflix registrou um recorde de crescimento no primeiro trimestre de 2020 e ganhou quase 16 milhões de novos assinantes. Isso mesmo, 16 milhões de novas assinaturas só nesse primeiro trimestre. O primeiro trimestre desse ano foi o melhor da história da companhia e a previsão, né, da empresa para os investidores no início era que seriam 7 milhões de novas assinaturas nesse período. Os analistas de mercados previam aí 8 milhões e meio, mais ou menos, mas aconteceu que, né, graças ao Covid-19, ou infelizmente graças ao Covid-19, o número foi de 15 milhões 770 mil novas contas. O último recorde da empresa foi justamente no primeiro trimestre do ano passado, quando ela conseguiu aí 9 milhões e 600 mil assinantes. Então você vê que, cara, quase dobrou aí o último recorde da empresa, né?
Mas isso aí é graças a uma prática desleal, né? De querer oferecer produtos e serviços a um preço justo ao consumidor. Nunca vi isso.
Como pra pode? Que ver. Absurdo os caras quererem oferecer um serviço bom e barato, relativamente barato. E barato.
Exatamente. Só pra você que não sabe do que a gente tá falando, o diretor da Globosat disse que, né, é uma prática desleal aí que, com o mercado...
Que prejudica, isso aí acaba com a indústria.
É, nossa, querer oferecer um serviço de qualidade.
Ele falou que não tem como, foi isso que ele falou.
Não tem como oferecer um serviço bom e barato como a Netflix faz. Não tem como.
Não tem, né? Então, só pra... Aqui, falando agora de receita, a empresa chegou a 5 bilhões e 700 milhões de dólares de receita.
Tá bom ou não?
E o lucro líquido da empresa, depois de pagar acionista, de pagar investimento e tudo mais, foi de 790 milhões de dólares.
Não, mas não dá pra fazer.
Não dá.
Não dá.
Não dá.
Impossível.
Não. 790 milhões ali líquido. Tá bom? Não.
No
tá.
bolso. No Porque, bolso,
quem,
né?
Quem é que vive com isso? 790 milhões de dólares. Ninguém vive com
quem?
Isso.
Quem? Tá achando que aqui tem otário? Pô.
Mas assim, apesar desses números impressionantes aí, a empresa sabe que o motivo foi justamente esse afastamento da galera, da pandemia, pessoal em casa e tal. Pro segundo semestre, né, eles estão estimando aí um crescimento de aproximadamente 7 milhões e meio de novos assinantes. Então já volta aí à normalidade. Pelo que eu tava lendo também, ela já tá planejando de investir 5 bilhões de dólares em conteúdo próprio. Parece que esse ano vai ser fraco, não vai ter como, paralisou muita coisa, não tem jeito e tal. Mas essa é a estimativa aí pro próximo semestre e pro ano que vem aí um investimento em produções próprias de 5 bilhões de dólares.
Então quer dizer que os caras estão agora, além disso aí, estão querendo investir em conteúdo novo.
Pra você ver.
No básico que
conteúdo,
já tem.
Conteúdo de qualidade por um preço acessível. Você imagina isso?
Não
aí funciona, não. Cara. Não funciona.
Absurdo, absurdo. Vai quebrar todas as TVs aí por assinatura que hoje em dia pra mim é whatever, né? Mas tudo bem.
Vamos encerrar esse primeiro bloco aqui e agora a gente vai pras dicas. Evan, quer começar?
Aproveitar que você falou da Netflix, eu quero indicar uma série documentário da Netflix que estreou no finalzinho do mês passado. Tá um monte de gente falando dessa série. Cara, tanta gente tava falando dessa série que eu fui ver a série, eu comecei a ver. E, velho, a série realmente te prende, mas é uma maluquice sem tamanho. Eu tô falando da Tiger King, ou como ele saiu aqui na Netflix Brasil, é A Máfia dos Tigres. Só pra vocês terem ideia, tipo, é aquele tipo de produção que você não dá nada pra ela e que do nada ela estourou na Netflix sem nenhum motivo. Em comparação aí com a audiência, ela conseguiu ultrapassar a audiência da Stranger Things nos 10 primeiros dias. Então, tipo, é uma das séries de maior sucesso da Netflix agora, né, nesse momento. Muito por conta disso que o Doug falou aí a respeito da questão da quarentena e tudo mais, isso com certeza ajudou bastante, mas a série estourou e, enfim, tá todo mundo falando dessa série. E, cara, é uma maluquice tão grande que eu não sei nem por onde começar. Tipo, eu não quero dar spoiler da série, mas por cima, sim, conta a história de algumas pessoas nos Estados Unidos que elas criam felinos felinos muito grandes. O que, que eu quero dizer com felinos muito grandes? Tigres e coisas do tipo. E, cara, eles criam isso, tipo, de uma forma muito descomunal, porque eles pegam bichos do mundo todo, colocam em cativeiro ou montam um zoológico no meio do nada, no meio de uma estrada americana. E, cara, a galera faz um sucesso absurdo com isso. Só que até aí você fala, beleza, tipo, é uma série sobre, sei lá, você pode ver das duas formas, né? Sobre pessoas que gostam dos animais ou pessoas que maltratam os animais. Mas, cara, aí que tá. A série tem casos de alianças e traições, tem um desaparecimento sem solução, tem uma tentativa de assassinato, tem relacionamentos poligâmicos e tem uma investigação secreta do governo federal dos Estados Unidos. Isso tudo numa história só toda interligada. A série começou a ser filmada pela Netflix 5 anos atrás e eles tinham tipo o intuito de fazer um documentário como se fosse fazer uma investigação sobre justamente maltratos de felinos, né? De tigres e de onças e tudo mais. Mas, cara, eles foram descobrindo no desdobrar da história, nas pessoas que eles iam entrevistando, que tinha muita coisa por trás e, velho, a história vai ficando maluca de uma forma muito rápida. Eu não vou falar mais porque eu não quero dar spoiler, mas se você ficou curioso, tá na Netflix. Uma temporada só, se eu não me engano, são 8 episódios. Eu não sei se eles vão fazer uma segunda temporada, eu acredito que não. Mas só pra vocês terem uma ideia, nisso tudo, depois que a série foi lançada, o xerife do condado onde se passa toda a história, ele reabriu uma investigação do desaparecimento de um cara por causa de evidências que foram mostradas no documentário da Netflix. Então, tipo, foi um negócio que aconteceu em 1997, já tava num arquivo morto, e os caras ressuscitaram isso pra tentar investigar novamente depois da série. Mano, é um bagulho muito louco, vale muito a pena, a série é foda, e cara, eu recomendo, é muito boa, fica a minha dica aí. É Tiger King, a máfia dos tigres.
Olô.
Muito bom, muito obrigado. Indicação, quase um apelo aí pra galera assistir.
Quase um apelo, porra.
Flávio, o que você traz pra gente?
Eu vou trazer aqui uma série que eu tô muito afim de assistir. Eu ainda não assisti ela, mas eu gostei bastante da premissa. Também é na Netflix. Pra quem gosta
de... Pera aí, a Netflix tá patrocinando esse programa aqui? O que tá acontecendo?
Cara, quem dera. Eu, diferente do mano da Globo, eu acho a Netflix fantástica. Então, Netflix... Se eu tiver
quando
alguém
quiser,
aí, obviamente.
Quando quiser, tamo aí.
Brother, tamo junto. Só vem. O nome da animação, da série de animação, é The Midnight Gospel. Eu não entendo o porquê do nome. Provavelmente na série talvez tenha algo que explique.
Ou
mas
não.
É uma animação. É ou não. Mas é uma animação que, olha, pelo que eu vi, cara, parece ser mais viajada que Rick and Morty, velho. Parece ser mais, mano, explodir a cabeça do que Rick and Morty. Basicamente, é como se o cara fosse um produtor de conteúdo, de um podcast, só que espacial.
É o Spacecast. Spacecast.
É o Spacecast. E aí o cara vai pra vários universos, pra várias paradas, pra começar a, tipo, fazer entrevista, tá ligado? Aí você deve estar pensando, pô, mas aqui é bagulho besta, mano. Aqui eu não tenho como mostrar
arte. Se
você
falar da premissa de Rick and Morty, você também vai falar, que bagulho besta.
É, pode crer.
Engraçado.
Só que, mano, parece ser muito boa. Tanto que tá no em alta aí da Netflix. E pelo muito pouco que eu ouvi, a galera tá gostando bastante. É uma série que eu com certeza vou assistir, porque é difícil animações assim que tenham mais essa premissa, mano, de ser louca e de apresentar uma história de fato original, tá ligado? Sem ser só um...
Me lembrou muito o Adventure Time, que é uma série muito louca também.
Sim.
Que é da Cartoon.
Sim, só que essa aqui, cara, é pra maior de 18. Eu imagino... que deva ser um bagulho um pouco mais pesado, tá ligado? Um pouco.
Não, sim, imagino que seja, porque senão sairia da Cartoon, mas que me lembrou muito o estilo de desenho, deve ser até dos mesmos produtores.
Sim,
cara.
Mas lembra bastante mesmo.
É muito parecido, e eu gosto muito de Adventure Time.
Então, olha aí, ó.
Boa dica. Já a minha dica, pra aproveitar essa quarentona aí em casa, faz o quê? Chama os amigos e vai jogar no PC. A minha dica dessa semana é o Overcooked 2. A gente já jogou na Twitch.
Sim.
Não tá mais disponível lá, mas foi um dos primeiros jogos que a gente jogou na Twitch. O jogo é muito divertido, é muito legalzinho. Você não precisa ter uma máquina ferrada pra jogar. Você pode jogar no computadorzinho, no notebook, tranquilo.
Ele é bem leve, bem leve.
É bem leve. Os gráficos é bonitinho e o jogo é muito divertido. Pra quem não sabe do que se trata, o Overcooked é um simulador de cozinha. Simulador de um restaurante, alguma coisa. Tipo um viajante, assim. Então, você e mais três amigos, são até quatro pessoas, né?
Uhum.
Então, até 4 pessoas, tendo que preparar pratos ali que vão chegando, e aí o mapa vai te dando dificuldades e vai acontecendo coisas e vai ser uma bagunça, porque vocês têm que se organizar na cozinha. É muito divertido o jogo, e se você tiver o Game Pass lá da Microsoft, o jogo é free, você paga já a mensalidade do Game Pass, pode baixar. Se não, você vai lá na Steam, tá R$47,49 hoje, mas geralmente aí tem algumas promoções, sempre tem promoção, e o jogo é muito bom. Dá uma procurada na nuvem também, que o preço é sempre bom, vale a pena jogar, dá pra você jogar com a galera, vocês vão
dá pra
consumir
discutir
aí um bom tempo. Ah, rola briga, rola tudo.
Ah, rola treta grito pra caramba.
Qualquer dia a gente traz lá na Twitch de volta o Overcooked, porque o jogo é muito bom, muito divertido. A gente não zerou até hoje, porque é impossível. E sem falar que o jogo tem um monte de expansão também, além do mapa ser enorme, que a gente não consegue zerar. Tem mais um monte de expansão lá pra quem quiser aproveitar. Essas foram as dicas dessa semana. E agora a gente vai pros aqueles anúncios breves aí, pra esse programa não ficar muito grande. Evan Lima.
Vamos lá, rapidinho então, para não tomar muito do tempo, eu só quero trazer para vocês aqui o nosso Padrim. Como vocês sabem, vocês podem ajudar a gente lá no padrim.com.br/vagão42podcast. É só acessar lá, ver o valor que mais se encaixa no seu bolso e no seu coração e ajudar esse podcast maravilhoso a continuar topzera do jeito que ele já é hoje. E aproveitando também, não esquece de seguir a nossa playlist, tanto no Deezer quanto no Spotify, na trilha do Vagão 42. É só você seguir a gente lá, tem músicas que foram escolhidas a dedo por nós três. Então tem, cara, tem de tudo lá, tem um pouquinho de tudo. Talvez você curta algo e talvez você descubra aí o gosto musical de cada um de nós.
Flávio Barbosa.
Seguinte, próxima segunda-feira tem episódio novo do Vagão chegando, hein? Aquele episódiozinho quinzenal, gostosinho.
E é,
ouçam pra descobrir. Ouçam pra descobrir. Vocês vão ver que assunto sensacional que a gente bolou pra esse episódio.
Programa especial segunda-feira.
Programa cara, mais toda, especial. Toda quinzena é um programa especial, Doug. Porra.
Mais que especial.
Tem nada de especial, nem nada. É um programa como toda quinzena.
Fora isso, no final de semana aí a gente tá na Twitch, hein? Esse sábado aí a gente vai estar tá na Twitch jogando aquele...
O que a gente vai jogar?
Jogando aquele Unozinho.
Nossa
malandro.
Nossa senhora, vai ser 5 horas de live.
Vai ser 5 horas de live e tiroteio, né? Porque, mano, o Uno é foda. Pra quem quiser acompanhar a gente lá, só acessar twitch.tv/vagão42, lembrando, sem acento, por gentileza. E sigam a gente lá, que não é um padrão que a gente faz live, tipo, ou todo sábado, ou todo domingo, mas é com uma boa frequência a gente vai lá, faz uma livezinha bacana, a gente troca uma ideia com o pessoal enquanto joga. A gente espera vocês lá e vamos pra cima.
Que dia e hora, Flávio, que vai ser a live?
Essa agora vai ser no sábado, por volta das 22 horas. Sempre uns minutinhos aí pra frente, que é só pra, né, só pra não machucar.
Muito bem, muito bem.
O horário nobre da internet, né? Isso. Antes de você acessar aqueles sites errados, né?
Olha aí, muito bem.
Caralho, aqueles sites errados. Eu nunca vi ninguém chamar esses sites de sites errados, mas ok.
É que esse podcast é o podcast da família brasileira.
Porra, claro, caralho. Com certeza.
Então, galera, é isso aí. Segue a gente lá no Instagram, @vagão42, Twitter, @vagão42, quem diria, Facebook, vagão42, e o nosso e-mail pra você mandar aquele recadinho pra gente, contato@vagão42.com.br.
Mas que voz sexy pra falar desse hein, contato, hein?
Ele começa a
manda assim, ó, contato@vagão42.
Manda o que você quiser.
Caralho, mano, o maluco falou, parecia Amy White, vai falando, mas beleza.
Manda uma carta de amor pra gente.
Ô, louco.
Vamos embora?
Vamos, partiu.
Então é isso aí, muito obrigado a todos. Estamos de volta segunda-feira e no final de semana na Twitch. Valeu, pessoal.
Valeu,
até mais. Abraço, falou.
Valeu.